E o Cidadania e Sustentabilidade de hoje vai falar do G20, reunião entre os 20 países mais ricos do mundo. Aconteceu na semana passada. Polêmica, reunião, encontros de estadistas, mas o Silvio quer comentar um pouco aquela frase que alguém já ouviu, todo mundo já ouviu essa frase. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. É isso, Silvio?
Pois é, na verdade, essa foi a essência de um relatório que foi publicado justamente na semana do encontro do G20. O relatório foi elaborado pela Oil Change International, Amigos da Terra, Sierra Club e o WWF, o escritório europeu deles de políticas públicas. E ele foi divulgado como uma bomba aí nessa reunião do G20, revelando que os 20 maiores países, as 20 maiores economias do planeta, destinam 4 vezes mais recursos financeiros públicos, dinheiro público, para subsidiar o consumo de combustíveis fósseis do que para produzir energia limpa. E daí vem aquela famosa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Do total do financiamento público dos países do G20 para combustíveis fósseis, chegou a 71 bilhões de dólares por ano entre 2013 e 2015. O estudo concluiu que foram usados 215 bilhões de dólares para favorecer a indústria de petróleo, gás e carvão. Quase 2 anos depois de terem assinado o Acordo de Paris, metade de todas as finanças públicas do G20 destinadas à energia ainda estão indo para combustíveis que produzem gases de efeito estufa. Olha, isso é muito complicado porque a ciência aponta uma necessidade urgente de transição desse processo das fontes de energia para energia limpa. Mas os subsídios governamentais parece que estão nos levando exatamente na direção oposta. Para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os relatórios globais indicam que 85% das reservas de petróleo que ainda estão inexploradas deveriam permanecer embaixo do solo, não deveriam ser exploradas. Porém, muito do dinheiro público tem sido usado exatamente para o desenvolvimento de exploração de novos poços, de novas fontes de petróleo. Segundo esse relatório, que foi divulgado semana passada, 15% do financiamento energético apenas apoia projetos de energia limpa, enquanto dezenas de bilhões são canalizados todos os anos para as empresas de petróleo e gás. Para piorar, cerca de 13,5 bilhões desses recursos são destinados justamente para explorar novas reservas que são inseguras a respeito da quantidade, do volume e da qualidade do petróleo que está lá dentro. Em síntese, nós precisamos mudar essa prática. A gente fala muito e elogia muito os países que estão fazendo um trabalho aí de desenvolvimento e compromissos com a COP21, mas na prática mesmo ainda estamos subsidiando combustíveis fósseis.
Pergunta bem simples. Por que isso? Se nós deveríamos ter mais ações a favor de alternativas de energia, por que isso?
Olha, eu diria que isso é um assunto que merece uma análise importante. Veja só, alguns estados brasileiros ainda não aderiram à resolução do CONFAS que lhes permite isentar o ICMS, por exemplo, da energia solar. O Paraná, lamentavelmente, é um deles, que se recusa a fazer isso. Então, quando eu coloquei um sistema solar na minha casa, eu gero energia no telhado da minha casa com o meu dinheiro, eu que paguei, mandei instalar. Só que quando eu gero energia durante o dia e jogo na rede, a energia que eu consumo de noite, que eu mesmo gerei e coloquei na rede, quando vem da rede para minha casa de noite, eu pago ICMS sobre a energia que eu mesmo gerei com o meu dinheiro. Mais de 20 estados brasileiros já isentaram isso, chegaram à conclusão de que isso não está correto, não é honesto que a gente cobre o ICMS de uma energia que foi gerada pela própria pessoa com seu próprio recurso. Mas alguns estados se recusam a fazer isso. Então, quando a gente fala por que o Brasil, por exemplo, subsidia alguns combustíveis, o diesel é um deles, e às vezes subsidia até, e nós já ouvimos inúmeras notícias sobre isso, o Brasil exporta gasolina mais barato do que vem do mercado interno, subsidiando algumas situações como essa. Então, isto é só aqui que a coisa é um pouco limitada, né? Uhum. Quantas vezes nós ameaçamos de quebrar a indústria do álcool, uma indústria nacional onde o Brasil foi foi campeão, foi pioneiro no mundo, porque para não subir o preço da gasolina, ou seja, para subsidiar o preço da gasolina, amarrou o preço do álcool e os custos de produção acabaram ficando mais altos do que o preço de venda. Então, estas políticas, é dessas que nós estamos falando. E isso se repete em muitos países do mundo. Agora nós estamos vendo os Estados Unidos fazendo aí uma movimentação em relação ao carvão. Mas eu já não reclamo mais do Trump, a gente já falou disso, eu acho que no fim das contas...
Ele até ajudou.
Ele ajudou.
Até o próximo programa, Silvio.
Um abraço,
Jus. E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br.